junta-se a nós aqui na Rádio Observador o astrónomo José Augusto Matos, é professor na Universidade de Aveiro. Muito boa tarde, José Augusto Matos. Esta é uma verdadeira descoberta para a NASA. Que importância tem neste momento também para o futuro destas missões lunares e sobre aquilo que o ser humano, a humanidade, pretende fazer na Lua?
Ora bem, esta descoberta relativamente a futuras missões lunares não tem grande relevância. O que tem relevância é, de facto, ela ter sido detectada, a presença muito residual de água, portanto estamos a falar de uma presença extremamente residual, que será a água que está aprisionada na poeira lunar e que é libertada, e a Lua tem uma atmosfera muito rarefeita à sua volta, e foi detectada por cima, portanto, de uma cratera, foi detectada a presença, de facto, dessas moléculas de água. Relativamente à exploração lunar futura, o que era relevante, mas esta descoberta nada tem a ver com isso, era ser detectado, e digamos, termos a certeza, que existem grandes quantidades de água no subsolo lunar. E isso é algo que ainda nos escapa, ainda não temos dados que nos permitam dizer que há, de facto, por exemplo, grandes quantidades de água armazenada e na forma de gelo em depósitos no subsolo a metros e metros de profundidade, não é? E, portanto, isso ainda não é possível dizer. Agora, a descoberta, mesmo assim, é interessante porque mostra que realmente, pelo menos na poeira lunar, existe uma quantidade residual de água. Já agora, como a NASA também salientou, estamos a falar de percentagens muito baixas de água e, aliás, até achei interessante uma comparação em que, no comunicado, dizia que o deserto do Saara, na sua superfície, tem 100 vezes mais água do que esta superfície lunar. E, portanto, é só para as pessoas terem uma ideia que...
Isso dá-nos aí uma ideia também daquilo que estamos a falar. Não estamos propriamente a falar de lagos de água na Lua.
Nada disso, exatamente. Não há, nesta detecção, não há realmente a detecção de grandes quantidades de água, nem nada que se pareça. Por isso é que eu referia que o importante é que no futuro seja possível, com outro tipo de investigações, confirmar que há no subsolo lunar grandes quantidades de água armazenadas, o que é plausível, mas não temos prova disso.
E para quando é que podemos ter mais informação também sobre a presença de água, de moléculas de água, também no subsolo da Lua?
Isso ainda vai demorar muito, porque...
Falamos de muitos anos, de décadas...
Falamos de muitos anos, exatamente. E mais do que isso, as missões lunares que vão ser feitas durante esta década e até na próxima década vão ter que levar a água toda da Terra para lá. Não vai ser possível, com grande rapidez, nos próximos anos, explorar ou encontrar esses famosos depósitos. Portanto, nestas primeiras missões que nós vamos ter durante esta década, a água terá que ser levada toda da Terra e, portanto, ainda vão faltar muitos anos para que seja possível. Porque isso implica, repare bem, nós estamos a falar de depósitos hipotéticos, não é, de água no subsolo, que devem estar a vários metros de profundidade. E, portanto, isso implica, provavelmente, no local, já há técnicas de prospeção para tentar encontrar essa água. E isso ainda vai faltar muito tempo para se conseguir fazer isso.
Ou seja, nessas missões, nessas eventuais missões para a colocação de estações lunares, essas serão estações lunares que não vão ser autossuficientes no que diz respeito à água. Por isso é que
tinha-se dado. Numa primeira fase, nos primeiros anos da exploração lunar em que nós tínhamos infraestruturas na Lua permanentes e que permitam que os astronautas passem meses na Lua, a água terá que ser levada toda da Terra, porque de facto numa primeira fase não vai ser possível nós aproveitarmos esses eventuais recursos, não é, que possam existir no subsolo. E será para uma fase mais avançada, eu diria daqui, vamos se calhar falar em 20, 30, 40 anos até que isso possa ser possível. Porque nesta primeira fase, nomeadamente este atual programa de exploração norte-americano, que está previsto começar daqui a alguns anos, a água que esses astronautas vão consumir terá que ser levada da Terra, o que é, obviamente, como também foi hoje referido, é obviamente um custo pesado nas missões e, portanto, mas terá que ser mesmo assim. Nós não vamos poder aproveitar para já, não é, a hipotética água que pode estar enterrada no subsolo. Para já não será possível.
Já Augusto Matos, deixa-me também perguntar-lhe, tendo em conta aquilo tudo que disse e estas informações que temos, justifica-se então nestes próximos anos avançar com mais missões até à Lua? Há vários países que já manifestaram esse interesse. É, portanto, algo para termos em conta durante os próximos anos? É quase uma certeza que essas missões à Lua vão ser uma realidade?
Sim, sim, nós vamos ter durante esta década e durante as próximas décadas, com certeza, dois tipos de missões. As missões robóticas, que vão ser efetuadas nos próximos anos e vão continuar, digamos, a ser lançadas para a Lua. E depois, neste momento, temos previsto também a NASA, tem esse plano, o plano Artemis, e que prevê a ida de homens à Lua e das astronautas à Lua a partir de 2024. E, portanto, nós vamos ter, por um lado, exploração tripulada na Lua, com astronautas, e, por outro lado, missões robóticas. Na exploração tripulada, os norte-americanos, neste momento, têm, de facto, já um calendário estabelecido. Esperemos que seja cumprido e que, de facto, nenhuma nova administração, se esta mudar, venha por isso em questão. Mas, além disso, também convém referir que há outros países, o caso da China, que também tem grandes ambições na questão da Lua, e é bem plausível que durante a próxima década, a partir de 2030, também tenhamos chineses na Lua, a explorar a Lua. E, portanto, a Lua, de facto, será um astro muito explorado durante as próximas décadas, seja por missões robóticas, seja pela exploração humana, que será efetuada também. E, portanto, na parte humana é um regresso, depois das famosas missões Apolo, é um regresso à Lua que irá acontecer dentro de alguns anos.